Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio,
etc.
Rádio, etc.
Rádio,
etc.
Não foi a gente. Tá me reproduzindo?
Tamo.
Oh my God.
Estamos
lembrando dos peitinhos.
Estamos
vendo. Ai, tô vendo bolinhas verdes também.
Tô vendo bolinhas verdes, que merda.
Atira a boca, caralho.
Algo tocou em mim, algo eu não.
Pera aí, pô.
Ai, eu tô vendo bolinhas vermelhas também.
Hoje a gente tá gravando Dark Room no Dark
Room.
Sai, porra!
Ai, tem outra bolinha verde ali.
Tá no escuro! Tem umas bolinhas cabeludas também.
Ai, peraí, não, vamos parar.
Ai, meu cu! Não, porra, tô menstruada.
Eita, tem galinha cabidela hoje?
Eita, Júlio!
Uma dedada, uma dedada!
Em setembro de 2011, a gente estreava Dark Room, depois de 3 anos esperando, claro que estava criando também, e muitos editais negados, inclusive também essa semana a gente recebeu mais um não para a coleção.
Oi,
pra você
oi,
ver
oi.
Que não há consagração.
Nenhuma,
só
nenhuma,
a sagração nenhuma. Da primavera.
Ai, ai, ai.
Foram 14 editais que disseram não pra gente, mas a gente tá aqui firme e forte, insistindo.
Isso.
E
bem firme, a propósito. Tô vendo
sentindo
as coisas aqui, bem firme.
E bem forte.
Ai, que delícia! Eu senti uma mão.
Tá rolando assim mesmo?
Vai. Isso vai entrar, meu.
Eu vou pro bastidor, hein? Eu vou pro bastidor.
Eu quero sentir. Zona
do caralho. Ai. Olha,
eu tô me sentindo meio onda, que eu tô olhando pra cima. Falando, olhando pra cima.
E comemorando um ano da estreia de Dark Room, os beijos de hoje eles vão ser especiais. Porque eles vão ser beijos na boca. De
caliente.
Quem? De quem? De quem? De quem?
Agora vai ser beijo na boca só de quem comentou, né?
A partir de hoje, a gente vai começar a mandar os beijos pra quem comenta. Porque tem muita gente curtindo, compartilhando.
Graças a Deus.
Pra gente não ficar com um tempo muito grande dos beijos, aí comenta alguma coisa lá. Agora não coloca assim, curtir escrito não, tá? Tem que comentar alguma coisa, pelo menos isso.
Vamos começar o beijo na boca.
Vou mandar um beijo na boca pra Thiago Ferro, que comentou a nossa página.
A Ayala César, que pediu beijos meu e de Elis.
É, Elis, manda um beijo pra ela também.
Beijo, Ayala, na boca.
Beijo para Márcio Andrade.
Diogo Lins, que tá
obrigado,
sendo
comentado. Obrigado, Márcio.
Tomezito, meu amigo preto.
Beijo na boca de Kiran, delícia.
Delícia. Malu, Maria Luísa Lopes, um beijo na boca, galega.
Eu acho que ela vai querer um beijo na boca meu também. Então, Malu, um beijo pra tu também.
Ah, então vai o meu também pra ela.
Ah, então vai o de todos. Beijo, Malu.
Ai, Malu.
Malu.
Ai, Malu.
Ai, Malu tem
ai,
rima.
Malu. Eita, beijo na boca de Liana Gesteira.
E de Ailce Moreira. Beijo na boca também de Kiara Muniz.
E um beijo na bunda de Saulo.
Quem já foi no Dark Room?
Eu já fui. Caio, tu já foi no Dark Room?
Não.
Eu fui um dia desses.
Caio, tem certeza, Caio?
Tem.
Nem
Caio,
casa.
Caio, você precisa...
Nem em casa, Caio, foi. Você participou.
Caralho, eu não tô conseguindo ver nada mesmo.
Caio, como é que você fez a trilha e não foi no Dark Room?
Porque eu sou...
Gente, vamos contar as experiências mais interessantes da Dark Room?
Não vai aparecer barato aqui.
Não vai aparecer não, a gente tá falando.
Eu não sei como é que a gente não ganhou a melhor trilha pra CEP.
É, também não sei. Mas
isso
enfim.
Não vai entrar não, né, meu
gente?
Por favor.
Vai. O prêmio pra CEP é sempre, assim, uma questão polêmica.
É verdade.
Certo.
Certo.
Eu já fui no Dark Room.
Eu também.
E o que você fez lá?
Nada.
Não, fala a verdade.
Eu entrei pra
fala
conhecer
verdade,
verdade. Eu entrei pra conhecer um amigo meu. Fez, eu quero
não.
te levar
conhecer
pra um lugar.
Conhecer um amigo seu?
Não, ele fala fez. Deixa eu te levar pra um
você
lugar.
Você não pegou nem numa pitoquinha, sério
não,
mesmo.
Gato.
Nem um pouquinho.
Não, não.
Pera aí, meu irmão,
nem
sério.
Pitoca, nem...
Da primeira vez que eu fui, eu também não peguei nada. Eu só fiquei observando.
E da segunda, né?
Não, que porra. Natália,
é você disse que tinha alguém com celular aceso.
Tinha. Chegou um rapaz na minha frente.
Ei, já tô começando a ter alucinação.
É proibido, viu?
O truque,
celular no Dark Room.
Não, mas o truque do Dark Room que eu fui era um celular.
Tem
pra você observar
proibido
tudo.
No Dark Room, Júnior?
Tem. Sim, celular tem. De jeito nenhum.
Jura?
Bom, e aí, mas assim, é um proibido igual as coisas proibidas.
Olha aí o celular.
Diga celular aí.
Diga celular aí, cara.
Eu tô tendo alucinação aqui, é brincadeira minha.
Não, é porque tem um cano ali que
embaixa
dois.
Tá. A bicha alucinada.
A bicha que entra com o celular no Dark Room
merece sair do Dark Room levando porrada.
É, merece
ela
não.
Sofre
nem
bullying.
Nem um bolinho ele merece.
Mas vocês já fizeram sexo no Dark Room?
Não.
Eu já.
Já não quero
dar uma
olhada.
Mas assim, eu sabia quem tava lá dentro.
Eu ia perguntar, tu sabia com quem?
Não, eu olhei antes, aí entrei.
Você levou alguém pro Dark Room, tá?
Não, não levei, assim, a gente se levou.
Mas tem Dark Room aqui no Brasil.
Tem. Várias.
Mas vamos falar de Dark Room ou espetáculo?
Vamos.
Vamos.
A gente já tá falando.
Hã?
Não, tá, não, não,
a gente não faz espetáculo na sala, não.
Tem na MKB, meu amor. Define espetáculo, vá.
O primeiro espetáculo que a gente viaja, que tem realmente assim, coisas grandes para se montar, geralmente era só equipamento de luz, né? E dessa vez a gente tem uma equipe maior para viajar e também mais coisas para se montar, né? E o espetáculo inteiro, ele tem tudo que aqui está dentro do espetáculo são equipamentos da gente. Então, tem uma forma também de entender o espetáculo com uma certa autonomia, que passou muito por um pensamento de também saber lidar com as realidades que a gente vem vivendo em Recife, dos teatros, né? Às vezes a gente chega em teatro aqui e não tem equipamento, e a gente comprou o próprio equipamento de luz para fazer, de como lidar com essas dificuldades, mas não empobrecendo o espetáculo, mas usando isso mesmo como recurso.
Né? Eu acho isso uma questão forte dentro dessa de ter que adquirir o instrumento, né, para a gente fazer o espetáculo também, mas isso também simboliza para um lugar de aponta para um lugar de apropriação das linguagens também que compõem o espetáculo, porque uma coisa que ficou muito forte nesse processo criativo de Dark Room foi que a gente meio que se apropriou, assim ficou claro que a pergunta já que existia um tema tipo identidade sexual e tal, e como a gente vai tratar isso, mas sobretudo no processo criativo que ficou óbvio, assim, era tipo o grande problema é como criar um espetáculo, e o espetáculo foi feito de forma com que a gente fosse apropriando-se de outras linguagens, como a própria luz, né? Uhum. A iluminação do espetáculo foi toda pensada pelos bailarinos, assim, com a ajuda, assim, de Saul, mas
que assina a luz.
Mas, tipo, foi pensada pra, com essa autonomização do bailarino diante da sua da própria criação do espetáculo, assim, né?
E é pensando mesmo, assim, nesse corpo do bailarino que ele tá em cena e ele também domina o que tá acontecendo ali, né? Então a própria operação de luz é feita pelos bailarinos, né? E durante a criação também, eu, Caio e Hugo Medeiros, os dois que são do Grupo Rua, também a gente foi pensando uma trilha que também usasse o próprio potencial do bailarino. E aí a gente pensou muito nas vozes, né, Caio?
Foi massa porque isso aí, quando a gente começou a fazer a trilha, a ideia principal era de que, tipo, sempre tem a percepção de que o bailarino em cena, ele é mudo. Uhum. E tentar trazer um pouco da voz como movimento.
E agora com a rádio etc, que não é mudo mesmo.
É agora que não é.
Fala pelos cotovelos.
Tem fala um monte de besteira, mas tá tudo certo. É a humanidade, é a humanidade. Partiu, a trilha partiu desse princípio, né? Vamos tentar dar voz ao bailarino e enxergar, e tentar encontrar essa voz como um movimento também para a cena, né? Uhum. Assim, a voz construir a cena. E aí a gente começou a fazer alguns exercícios e levou isso para o conceito de trilha mesmo, assim, né? Então a trilha foi toda feita com vozes dos próprios bailarinos, nessa tentativa de tentar encontrar o movimento na voz, ou seja, a música no próprio corpo, né?
Uhum. Que durante o processo de criação tinha muito esse foco, né? Assim, vamos partir do corpo, né? O que que o corpo vai dizer disso?
Eu acho que o trabalho da etc tem esse foco.
Uhum.
Outra coisa importante é que nesse processo de criação, essa sonoridade, ela estava muito presente, realmente. As questões de os suspiros, como se perceber nesse lugar de que o corpo produz som, nesse estado.
Dentro da trilha tem essa questão do som, do ato sexual, né? Tem muito forte. Tipo, a trilha parte mesmo de tentar investigar como essa voz pode produzir movimento, né? E como o som produz movimento e tal, tá meio que uma espiral assim mesmo. Como é que pode se obter a partir dessa voz, esse lugar para o corpo se inscrever, né? Como ela incita esse movimento. E vice-versa, assim, sei lá, como se confunde, né? Aí por isso que quando eu tava falando da apropriação, né, etc., do bailarino com outras linguagens, é isso, que o bailarino, né, etc., como é uma companhia que tem dois músicos, por exemplo, que trabalham mesmo, assim, dentro da companhia, tem essa questão do bailarino também entrar em contato com, não sei, um bailarino mudo mesmo, nesse sentido, né, que representa, assim, mas é tipo que ele procura também no som e na voz a sua dança.
Foram aparecendo canais, eu acho. Por exemplo, quando a gente falava muito em espaço entre as articulações, na pesquisa anterior pele e ossos. Então, a gente foi descobrindo outros espaços no corpo que não somente eram as articulações. Por isso que eu falei muito dessa questão do parte genital, das partes que poderiam produzir uma outra sensibilidade, né, envolvendo essa sexualidade.
Da cena do tango. E aí ficou muito forte agora com vocês dois falando, Júnior e Caio, que eu lembro que a gente chegou à conclusão de que aquela parte da trilha parecia uma máquina de sexo. E aí eu me lembrei muito dessa movimentação, desse estado de sexo do corpo mesmo.
Durante o processo de criação, a gente tentou também descobrir os nossos próprios pudores, né? Tentando descobrir que movimentação, de uma certa forma, estava condicionada também a ter uma formação mesmo em dança, e de como descobrir outras movimentações que partissem das questões sexuais mesmo de cada um, ou de coisas que a gente viu em outros momentos, nas investigações. E a gente, na verdade, conseguiu ir construindo aos poucos também uma forma de ter um laboratório de criação que essa sexualidade também aflorasse dentro da sala de ensaio, mas sem necessariamente a gente perder a consciência, né? O domínio do que a gente está fazendo.
Eu queria dizer uma coisa. No ensaio a gente fica pelado. Que isso é uma coisa que eu pensava.
Pessoal, pergunta?
Momento.
Não, mas eu pensava. Eu achava que não, na verdade, fica.
E a gente, olha, muita gente pergunta se a gente se pega também. Sabe?
Se pega.
Vocês se pegam no ensaio, é?
Já vou responder.
É, a gente se pega.
Se pega.
Mãe,
mas
é
Lili, não se preocupe, não. É contato e improvisação.
Tá,
venham conferir.
Vamos
pessoas.
Lembrar aqui as duas bailarinas que estiveram no processo, né?
Sim,
que foi Liana claro. Gesteira, que até agora ainda está com a gente, trabalhando ainda em muitas coisas, em partes de processo da gente. E Marta Guimarães também, que estreou com a gente. Foram duas pessoas importantíssimas no processo. Então, mandar um beijo na boca. Quer dizer, para elas duas, beijo na boca
bunda.
Não vale mais, né?
Um beijo
e outro beijo.
Eu comecei sendo uma espectadora assídua. Acho que assisti umas duas, três vezes. E Dark Room, ele realmente foi um processo de autoconhecimento. E talvez até de autoaceitação. Comecei a entender e a perceber que meu corpo ele poderia dançar como um todo. Eu não sei explicar isso. Isso também vem até da tatuagem, que é a frase que Marcelo falou.
Gente, ela tatuou uma frase que eu falei no corpo dela.
É verdade.
Veja o nível de loucura.
Uma frase de Dark Room, que ele deu entrevista.
Depois disso, eu tô com medo de falar qualquer coisa.
Pra você ver o que é um diretor numa companhia de dança.
Eu vou matar isso.
Não, pode
cortar. Bate!
Natália falou o quê,
Natália? Ela nem lembra mais.
Natália
falou de minha cara.
Ela ficou falando que, tipo,
da quê?
Que fica muito feliz. Quando ela soube que ela ia dançar, que ela ia dançar Dark Room, ela ficou muito feliz. Bicho, eu tô com o cu na mão.
Ai,
eu
fico feliz.
Sabe o que isso não quer dizer que eu tô triste? Sabe por que eu tô com o cu na mão?
Quem vai estar em Recife no dia 9 de dezembro? Faremos às 19 horas na Casa Mecânica, Dark Room. Os ingressos vão custar R$20 inteira, R$10 a meia. E para quem está escutando a rádio agora, nós vamos sortear um par de ingressos para quem comentar alguma coisa na página mesmo do site da companhia deste episódio. Então deixe lá algum comentário e aí a gente vai sortear. Na próxima rádio a gente vai dizer quem é que vai ganhar o par de ingressos.
Só tem uma semana. Comenta, amigas.
Tem uma semana para fazer o comentário e para tentar concorrer a esse ingresso aí.